Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 10 de dezembro de 2025. Eu sou Carla Mendes, este é o nosso fechamento de mercado e a partir de agora você acompanha o que marcou os principais mercados agropecuários do Brasil e do mundo nos destaques desta quarta-feira.
Programação de abates se alonga e frigoríficos encontram oportunidade para comprar a valores um pouco menores. Açúcar sobe mais de 1% em Nova York e Londres, com apoio técnico e cenário internacional. Queda nas exportações brasileiras de café dá espaço para a alta dos futuros do Arábica em Nova York nesta quarta-feira. Seguindo Chicago e entrando no ritmo de final de ano, milho da B3 cai até 2% nesta quarta. Soja fecha com leve alta em Chicago, mas ainda segue pressionada e exigindo atenção.
E entre os destaques do mercado do boi gordo nessa quarta-feira está a redução, ou melhor, o alongamento da programação de abates, o que faz com que os frigoríficos encontrem espaço para pagar um pouquinho menos na arroba e os negócios comecem a avançar um pouco mais. Em algumas praças, como Mato Grosso do Sul, Goiás e Rondônia, alguns negócios saíram com uma redução de até R$ 5 por arroba. Já no Rio Grande do Sul e no Paraná, no entanto, os compradores estão de olho, precisando ajustar os preços para cima para efetivar os negócios, de acordo com o que pôde apurar nossa repórter Andressa Simão, hoje nos trazendo informações, inclusive detalhadas no pecuária e mercado. Na maioria das regiões, como Goiânia, Cuiabá, Três Lagoas, Triângulo Mineiro e Rio Verde, os preços permanecem estáveis, o que tem sido uma máxima do mercado do boi gordo nesse momento. A Andressa, inclusive, nos registrou nos últimos dias que o mercado do boi gordo está vivendo o seu período de maior estabilidade no ano, e isso tem sido um ponto de bastante atenção, portanto. Em São Paulo, os frigoríficos continuam ofertando cerca de 320, mas até aceitam pagar os 325 por arroba. De novo, tudo para fechar o negócio. Nesse ritmo de final de ano, os ajustes são permitidos para ver se os negócios avançam e o mercado vai diminuindo a sua estabilidade, ficando um pouquinho mais aquecido. O comportamento variado dos preços tem relação com o nível de oferta em cada praça e de acordo com as escalas de abate em cada região. O mercado está bastante regionalizado nesse momento e vai entregando essas informações. No atacado da Grande São Paulo, a carcaça do boi teve média de R$ 22,85 por quilo, à vista também estabilidade para esse indicativo. A reposição, atenção, continua bastante elevada. O bezerro Nelore, com bom peso, já alcança R$ 3.500 em algumas regiões do centro-oeste do Brasil. Tudo isso tá em detalhes para você no noticiasagricolas.com.br. Uma outra informação importante dessa quarta-feira foram os números que foram divulgados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apontando que o terceiro trimestre foi de recorde para os nossos abates. O recorde, inclusive na pecuária, foi trazido ali ou indicando uma mudança importante no ciclo pecuário. Os números estão em destaque e isso traz ainda informação importante para o caminhar dos preços da arroba nesse final de 2025, início de 2026. A expectativa inicial era de que essa virada ocorresse em 2024, mas o abate de fêmeas permaneceu elevado. E mesmo com a maior oferta de gado e aumento de produção, os preços não recuaram devido ao forte ritmo das nossas exportações, que devem bater um novo recorde, e também ao consumo interno, que permanece aquecido, sustentado pelo menor desemprego e pela maior renda no final do ano, 13º, bônus e tudo mais, aumenta o consumo de carne bovina. Para 2025, a previsão é de redução no abate de fêmeas, o que deve marcar o início de ou O início de um novo ciclo de alta para a pecuária brasileira. Quem foi ouvido também pelo Notícias Agrícolas, pelo Pecuário e Mercado nessa quarta-feira, foi o fundador da Scott Consultoria, o Sr. Alcides Torres, que é um dos maiores conhecedores da nossa pecuária, e ele destacou que o boi gordo já operou nas atuais faixas de preços, de R$ 322 a R$ 328 por arroba, e que há boa possibilidade de que ainda nesse finalzinho de ano os preços possam alcançar os R$ 350, a depender dos acontecimentos típicos do mercado ao longo do ano. Então, nós temos ainda um horizonte importante, tem algumas semanas ainda para fechar esse ano, e por isso a gente vai acompanhar agora o que nos explica o seu Alcides Torres, fundador da Scott Consultoria.
Olha, o boi já esteve nessa, a arroba do boi já esteve nessa cotação. A gente está aí 322, 328, 325. A possibilidade de 350 ao longo do ano que vem é grande, não é? Vai depender justamente dos acontecimentos do ano que vem. Todo ano a gente tem um susto, não é? Mas eu acredito que sim, não é uma expectativa fora de base, não. Pode ser, Andrés.
Exatamente. E hoje o IBGE divulgou as estimativas, né, todo os abates dos bovinos e que foram recordes desse terceiro trimestre. Isso reforça ainda mais que a mudança de ciclo pecuário vai se consolidar no próximo ano também.
Sim, o que a gente esperava? O que o mercado esperava, né? Que, na verdade, a gente reporta o resultado das nossas pesquisas, né? Nós acreditávamos, o mercado acreditava que a virada fosse acontecer esse ano, tá? 2025. Mas não foi assim. O abate de fêmea continuou bastante elevado e, apesar disso, e apesar do aumento da oferta de gado e do aumento da produção, o preço não caiu. E não caiu porque a exportação esteve firme o ano inteiro, vai ser um recorde de exportação esse ano, e o consumo interno também. Hoje a gente está com o menor nível de desemprego dos últimos tempos. E gente empregada significa consumo de alimento. Se você for agora no supermercado, com pagamento aí de 13º, bonificação, você vê que tem mais gente no supermercado, ou seja, aumenta a renda, aumenta o consumo, aumenta a saúde, aumenta um monte de coisa, tá? Então a gente tem o ano que vem deve diminuir a oferta de fêmea para abate, e aí sim a gente entra definitivamente no ciclo de alta.
E do sol, se distorce direto para os preços. Para começar, o mercado físico. No oeste da Bahia, cotações a R$ 320 por arroba com leve alta. No norte do Mato Grosso, R$ 304 por arroba, preços estáveis. E em Goiânia, Goiás, R$ 315 por arroba. Na conclusão dos negócios dessa quarta-feira, também estável em Goiânia, os preços do boi gordo no mercado físico. Preços agora na B3, vamos ver como fechou o mercado futuro. Em queda nesta quarta-feira, dezembro, R$ 319,85 por arroba, uma queda de 0,7%. No janeiro, R$ 325,90, 0,3% de baixa. E o fevereiro, R$ 326,90 por arroba, queda de 0,3%. Nessa quarta-feira, 10 de dezembro, mercado futuro do boi gordo. Bom, do boi pulamos para o mercado do açúcar e hoje nós temos uma análise diferente do que nós ouvimos já nos últimos dias, de uma perspectiva, de uma análise quase gráfica do mercado. Segundo o analista das safras e mercado, Maurício Murucci, que nos deu entrevista aqui no Notícias Agrícolas nessa quarta-feira, essa proximidade dos preços, apesar das recentes baixas do patamar dos 15 centavos de dólar por libra peso, indica que logo, o mercado pode voltar a subir e engrenar uma nova tendência de alta. Isso mesmo. Os preços hoje fecharam com mais de 1% de alta nas bolsas, tanto de Nova York quanto de Londres, justamente em função dessa movimentação técnica. Depois de superar os 15 cents mais 20 por libra-peso, segundo o Murucci, na virada de novembro para dezembro, o contrato março de 26 passou por uma realização de lucros forte, um movimento típico do mercado, depois de subir bastante, e agora vai trazendo ali essa proximidade ainda dos 15, alcançando os 14,80. Então, os preços não voltaram para a base dos 14 centavos por libra, o que dá um sinal importante para os preços. Segundo o analista das safras e mercado, essa capacidade do mercado ela de recuar pouco e permanecer perto dos 15 centavos traz essa expectativa de retomada dos ganhos. Os gráficos mostram uma espécie de zona de conjunção na região entre 14,80 e 14,90, dois patamares psicológicos importantes para o mercado. Então, nós estamos de olho nisso. E, de acordo ainda com o especialista, historicamente, esse tipo de formação ressalta e reforça a possibilidade de uma continuação da tendência de alta. Hoje veio uma informação também importante da Reuters, a agência de notícias internacional Reuters, trazendo informações sobre a Tailândia, que é a segunda maior exportadora de açúcar depois do Brasil, apontando que os campos estão mudando, a intenção de plantio dos produtores tailandeses está mudando de cana para mandioca devido à rentabilidade e também a pelo fato desses agricultores estarem sofrendo com um surto de doença nos seus canaviais. Por isso vai ser importante também entendermos qual será a participação da Tailândia na oferta global de açúcar, lembrando o segundo maior produtor mundial daqui para frente. Vamos ver os preços? Açúcar negociado na Bolsa de Nova York. Mercado futuro para fechar março com 14 cents mais 91 por libra peso e uma alta de 0,2%, ou melhor, de 24 pontos, mais de 1% de alta, 24 pontos de alta. Maio de 26, 14 cents mais 49, um ganho de 19 pontos e o julho fecha com 17 pontos de avanço, 14 cents mais 46 por libra peso. Preços do açúcar em Londres, negociados em dólares por tonelada, março de 26, 426 dólares e 10 centavos, 730 pontos de alta. Maio, 422 dólares e 70 centavos, com 700 pontos de avanço. E o agosto, subindo 660 pontos, fecha o dia com 418 dólares e 20 centavos por tonelada. Agora, checamos as informações do café, porque eu tenho dito isso quase todos os dias, a volatilidade permanece para os futuros do Arábica, do Robusta, e hoje os futuros do Arábica voltaram a recuar. Segundo os analistas internacionais e brasileiros, a menor participação ou um recuo das exportações brasileiras deu espaço para esses ganhos moderados nos preços do café arábica negociado na Bolsa de Nova York, justamente com uma oferta teoricamente menor que chega do Brasil quando olhamos para os nossos números de exportações. Já para os ganhos do Robusta, está ainda em evidência, ou melhor, para o fechamento em campo misto do Robusta negociado na Bolsa de Londres, está em evidência ainda o futuro da safra vietnamita. O clima por lá tem oscilado entre momentos de adversidade e alguma condição um pouco mais favorável, ainda também trazendo alguma incerteza sobre a oferta. Mas é importante lembrar que as exportações de Robusta pelo Vietnã aumentaram consideravelmente em relação ao ano passado, o que acaba segurando um pouquinho o avanço dos preços, embora esteja ainda acontecendo. Então estamos de olho nisso, e segundo as informações que foram divulgadas pelo CCafé, o Conselho dos Exportadores de Café, o Brasil exportou 3.582.000 sacas de café em novembro, volume que representa uma queda de 26,7% em relação aos 4.889.000 do mesmo período de 2024. Já o Robusta vai olhando também para números importantes, mas ainda assim com foco no Vietnã. Vamos ver os preços? Primeiro a gente vai para checar o Arábica na Bolsa de Nova York, e fechamento com ganhos que variaram de 355 a 660 pontos. O contrato dezembro fecha o dia com 4 dólares mais 80 por libra peso, 660 pontos de alta. O março, 3 dólares e 72 mais 30, com 355 cents, ou melhor, 355 pontos de alta, e o maio, agora sim, 3 dólares e 55 mais 20 por libra peso e 380 pontos de ganho. Preços do café Robusta negociados na Bolsa de Londres. Em dólares por tonelada, janeiro, 4.221 dólares, 7 pontos de queda. O março, subindo 29 pontos, vai a 4.138 dólares. E o maio fecha com 4.065 dólares por tonelada, subindo 31 pontos nessa quarta-feira. Temos também o mercado físico do café arábica aqui no Brasil, com Guaxupé registrando uma alta de 1,4% de avanço, R$ 2.253 por saca de 60 quilos. Em Campos Gerais, Minas Gerais, R$ 2.305 por saca, 1,8% de alta. E Franca, São Paulo, R$ 2.370 e 1,7% de avanço. Aqui é a mesma situação que temos tratado nos últimos dias. Sobe Nova York, sobem também as cotações do dólar frente ao real, os preços no mercado físico vão subir. Bom, depois de café e açúcar, hora da gente falar dos grãos. E a gente começa com as informações do mercado do milho, que nesta quarta-feira tiveram um destaque para as quedas intensas na B3. O mercado foi devolvendo boa parte do que subiu nos últimos dias e acompanhou também as baixas que se observaram na Bolsa de Chicago. O mercado está sentindo essa pressão, está nesse movimento de realização de lucros, mas está também já neste ritmo de final de ano. Então os compradores ficam mais contidos, os vendedores também não vão aumentar muito a liquidez desse mercado, e diante disso tudo a gente vê hoje o mercado devolvendo boa parte parte do que subiu nos últimos dias. Para Chicago, a mesma situação. Ontem os preços subiram bem em Chicago em função do relatório do USDA, que reduziu os estoques finais norte-americanos e aumentou as exportações para o que se espera alcançar um novo recorde de mais de 81 milhões de toneladas de milho que podem ser exportadas pelos Estados Unidos. Então, os fundamentos, o pano de fundo do mercado ainda é positivo para o milho em Chicago, mas hoje dia de realização de lucros, dia de ajuste depois das altas de ontem. Vamos ver como é que os preços terminaram o dia. Bolsa de Chicago na sua tela. Dezembro, 4 dólares e 34 centavos por bushel, 6 pontos de queda. Março, 4 dólares e 44, caindo 3 pontos mais 75. Maio de 26, 4 dólares e 51, com 3 pontos mais 75 de baixa. Também. Preços agora na B3. A B3 já caiu mais forte, vai caindo até 2,2% nessa quarta-feira e olha que o dólar subiu. Janeiro, R$ 72,90 por saca, 2,2% de perda. Março de 26, R$ 75,61, 1,6% de queda. E o maio, R$ 75,06 por saca, uma baixa de 1,09%. Algumas chuvas que se confirmaram também em regiões importantes de produção de milho verão e também de soja, o que garante uma regularidade do ciclo produtivo da oleaginosa, vai dando espaço também para um fôlego maior para esses ajustes do milho na B3. Vamos checar agora então as informações do mercado da soja. A soja trabalhou o dia todo com lateralização, sem trazer grandes movimentos, e assim terminou o dia, mas começou no vermelho e terminou positivo. Leves altas foram registradas e tem um ponto bastante importante de atenção no mercado, que é a fragilidade da demanda da China nos Estados Unidos. Dos 12 milhões de toneladas de soja que estão previstas para a China comprar dos americanos até o final desse ano, 50% já foi adquirido. A gente tem duas ou três semanas para terminar o 2025 e os analistas estão afirmando que o mercado não acredita que esse volume vai ser alcançado. A gente está de olho, acompanhando, monitorando. Hoje, nos reportes diários de venda, o USDA anunciou vendas não só para a China, mas para destinos não revelados, que o mercado sempre especula serem os chineses, e nós estamos olhando para todos esses dados. Mas nem mesmo essa notícia de vendas, que aliás foram fortes, de mais de 300 mil toneladas, e também farelo de soja sendo vendido para a Polônia nessa quarta-feira, foram insuficientes para promover ganhos mais intensos no mercado. Claro que a alta do dólar frente ao real foi mais um fator limitante desse avanço e até um fator de pressão sobre as cotações em Chicago, e a melhora do clima aqui no Brasil em algumas regiões produtoras também esteve no radar dos traders. E sobre essa condição da China comprando, seja do Brasil, dos Estados Unidos, de onde for, versus os estoques que por lá tem, foi assunto que a gente tratou com o Head de Inteligência de Mercados da Stag Securities, Xiao Hui, e você acompanha essa explicação agora.
Estoques nos portos chineses estão em níveis recordes. A soja americana que pode vir a partir de janeiro, pode-se ficar que o governo chinês acabe fazendo mais, né, leilões dos estoques estratégicos, e aí talvez reduza a pressão de compra de soja americana brasileira, perdão, entre fevereiro e março, e aí, posteriormente, teria talvez uma pressão baixista dos prêmios para poder abrir espaço no silos, armazéns, ok? Mas sim, pelo lado chinês, o que você disse faz todo sentido, os toques nos portos estão a níveis recordes, a soja americana que está sendo vendida são para os toques estratégicos, então, se o governo decidir fazer leilões ao longo do mês de janeiro, por exemplo, pode ser que ele reduza a necessidade de demanda chinesa para fevereiro ou março, ok? E aí realmente reduz a pressão de compras chinesas. E aí você teria, sim, em parte, uma pressão mais baixista nos prêmios que oriunda da pressão da colheita. Tá? É um risco que pode acontecer, sim. E aí o ideal é acompanhar se vai haver leilões em janeiro. Então, por exemplo, hoje houve leilão de 500 mil toneladas na China para liberar espaço para a soja americana que está chegando. É o primeiro leilão em 3 meses que ocorre. Se houver anúncio de novos leilões em janeiro, pode ser realmente que acabe tendo aí uma pressão menor sobre a demanda chinesa, Carla.
E o fechamento da Bolsa de Chicago já está aparecendo para você. O contrato janeiro fecha com 10 dólares e 91 centavos por bushel, 4 pontos de alta. O março retoma o patamar dos 11 e fecha com 11 dólares mais 1 centavo, 2 pontos mais 75 de alta. E o maio de 26, 11 dólares e 10 centavos com 1 ponto mais 75 de ganho. Nesta quarta-feira, os preços aqui no Brasil até testaram leves ganhos também hoje em função dessas altas tímidas em Chicago e dos ganhos do dólar, que é o nosso próximo assunto. Aliás, fechamento positivo mais uma vez para a moeda norte-americana. Veja, R$ 5,47, 0,6% de ganho. Assim, a moeda norte-americana vai renovando as suas máximas em alguns meses e nós estamos de olho nessa informação toda, porque nessa quarta-feira, a chamada super quarta, foi dia já do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, trazer as suas atualizações sobre a taxa de juros norte-americana. Veio um corte, como era esperado, um tímido corte, mas para a taxa americana, um corte significativo. E depois das 18h30, a gente vai entender também como ficará a nossa taxa básica de juros, a Selic, que vai ser divulgada pelo Copom, o nosso Comitê de Política Monetária. Bom, o que, que hoje o mercado observou quando o assunto é justamente o dólar? Não só essa questão, claro, do Federal Reserve e das suas decisões, e principalmente essa troca de comando que deve acontecer nas próximas semanas, mas esteve de olho também ainda na questão política aqui no Brasil. O nome de Flávio Bolsonaro continua ventilando. Ele diz que a sua candidatura é irreversível, e o mercado, mais do que temer não saber qual será a gestão econômica de Flávio Bolsonaro caso se eleja, sofre com a possibilidade e reage a isso com a possibilidade de Lula se reeleger. Para o mercado, não é bom. Ainda estamos focados num descalabro das contas públicas, desequilíbrio e tudo mais. E essa possibilidade de termos um quarto mandato de Lula traz essa preocupação ao mercado. O mercado entende que Flávio Bolsonaro não teria grande chance frente ao Lula, embora seja uma eleição invariavelmente muito disputada. O mercado ainda busca entender qual vai ser o reflexo direto disso. Então, só para a gente encerrar com essa informação do Federal Reserve sobre esse corte na taxa de juros dos Estados Unidos, o Banco Central norte-americano anunciou um corte de 25 pontos base de sua taxa de referência para a faixa de 3,5% a 3,75%, como esperado pelo mercado. E além disso, suas projeções indicaram mais um corte de 25 pontos base já em 2026 e outro em 2027. Como nós temos essa alta de 0,6% de alta para o dólar, R$ 5,46, nós estamos falando ainda, e apesar disso, de uma baixa acumulada pelo dólar frente ao real, que já soma 11,5% neste ano de 2025. Estamos de olho, estamos acompanhando. Senhoras e senhores, esses foram os destaques desta quarta-feira no nosso fechamento de mercado. Todas essas informações estão disponíveis para você no nosso portal, unoticiasagricolas.com.br, a programação da TV Notícias Agrícolas, que está no nosso site, noticiasagricolas.com.br, no nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, e na Parabólica Digital, canal 200 na BR TV Max, continua para você. Então siga conosco para ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Bom descanso e até amanhã.
O Brasil já foi o maior produtor de cacau do mundo, mas atualmente está em sétimo lugar.
Toneladas de melancia, gerando receita de mais de R$ 2,425 bilhões de reais, de acordo com dados consolidados pelo IBGE. Deste montante, 231.934 toneladas tiveram como origem a Bahia, estado que cultiva mais de 14.900 hectares com a fruta. Um dos principais municípios baianos que produzem a melancia é Teixeira de Freitas, localizado no extremo sul do estado. Por lá, tudo lembra a fruta, desde um monumento, uma das rotatórias da cidade, até os pontos de ônibus.